Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Agenda Estoica Lições para uma Vida de Sabedoria e Serenidade, de Lúcia Helena Galvão. É um livro de filosofia prática voltado ao desenvolvimento pessoal por meio dos princípios do estoicismo, publicado pela Literary Books International. A obra organiza seus ensinamentos em 15 rondas, divididas em duas partes, com proposta de leitura e habeas reflexivo ao longo do tempo, em vez de uma abordagem puramente teórica. O foco está em aplicar as ideias de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio à experiência cotidiana, especialmente no trato com emoções, limites, disciplina interior e aceitação do que não depende de nós. A autora, conhecida por seu trabalho de divulgação filosófica, apresenta uma linguagem acessível para tornar conceitos clássicos mais próximos do leitor contemporâneo. Assim, o livro funciona como um guia estruturado para quem busca autoconhecimento, clareza moral e serenidade diante de pressões externas e incertezas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a adaptação do estoicismo clássico para uma prática diária organizada em 15 rondas. Um dos elementos mais distintivos do livro é a forma como ele traduz a filosofia estoica em uma estrutura de uso contínuo. Em vez de apresentar apenas um resumo dos conceitos centrais, a obra é organizada em 15 rondas, distribuídas em duas partes, o que sugere um percurso gradual de leitura e assimilação. Isso aproxima o livro de um treinamento intelectual e ético, no qual o leitor retorna aos temas com regularidade e os incorpora por repetição e reflexão. Essa organização é relevante porque o estoicismo, historicamente, não se limita à contemplação abstrata, ele exige exercício mental, disciplina e revisão de atitudes. Ao converter essa tradição em agenda, a autora transforma a leitura em prática, favorecendo a constância em vez de consumo rápido de ideias. O formato também ajuda a acompanhar o progresso pessoal, já que cada ciclo semanal funciona como oportunidade de observar falhas de julgamento, reações impulsivas e hábitos automáticos. O livro, portanto, não se destaca apenas pelo conteúdo filosófico, mas pelo método de aplicação contínua. Em segundo lugar, as quatro virtudes estoicas como eixo moral da leitura, a obra gira em torno das quatro virtudes centrais do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e autodomínio. Esse conjunto oferece ao leitor uma moldura ética mais sólida do que receitas de bem-estar ou técnicas de autocontrole isoladas. A sabedoria orienta o discernimento sobre o que merece atenção e o que deve ser relativizado. A coragem sustenta a ação diante de dificuldades e incertezas. A justiça lembra que a vida interior não se separa da convivência com os outros, e o autodomínio impede que impulsos e excessos dominem a conduta. Ao articular essas virtudes, o livro evita reduzir o estoicismo à simples resistência emocional, mostrando que se trata de um ideal de caráter. Isso é importante porque muitos livros de desenvolvimento pessoal enfatizam apenas produtividade ou controle de estresse, enquanto aqui o objetivo é formar julgamento, retidão e coerência. A autora usa essas virtudes como critérios práticos para que o leitor avalie suas escolhas, sua postura diante dos obstáculos e sua responsabilidade nas relações. O resultado é uma proposta ética, não apenas psicológica. Em terceiro lugar, aceitação do que não depende de nós e fortalecimento da disciplina interior. Outro foco central do livro é o princípio estoico da distinção entre o que está sob nosso controle e o que está fora dele. Essa ideia atravessa a tradição de Epicteto e aparece na obra como base para reduzir sofrimento desnecessário, ansiedade e desgaste emocional. Em vez de insistir no domínio sobre eventos externos, o livro orienta o leitor a concentrar energia em sua resposta, em seu julgamento e em sua disciplina interior. Essa mudança de foco tem implicações práticas claras, melhora a maneira como se enfrenta frustrações, críticas, perdas e imprevistos, porque desloca o centro da ação para aquilo que pode ser efetivamente administrado. A disciplina interior, nesse contexto, não é rigidez, mas capacidade de manter coerência entre valores e conduta mesmo quando as circunstâncias são adversas. O livro também sugere que aceitar limites não significa passividade, e sim lucidez sobre a realidade. Esse ponto diferencia a proposta estoica de discursos simplistas de positividade, pois a serenidade nasce da compreensão do real, não da negação do real. A reflexão é, portanto, prática e exigente. Em quarto lugar, reflexões e exercícios como ferramenta para transformar a leitura em autoconhecimento. A presença de reflexões profundas e exercícios práticos é um aspecto decisivo da obra, porque impede que o estoicismo permaneça apenas no plano conceitual. O livro propõe um tipo de leitura ativa, em que cada ronda convida o leitor a examinar suas reações, hábitos e critérios de valor. Esse mecanismo é importante para o autoconhecimento, pois a filosofia estoica depende do reconhecimento das próprias inclinações, medos e ilusões. Ao incluir exercícios, a autora cria um espaço para que a leitura produza revisão interior, e não apenas concordância intelectual. Isso também explica por que o livro pode ser útil para quem já conhece o estoicismo, mas ainda não conseguiu traduzi-lo em prática cotidiana. A estrutura favorece pausa, observação e repetição, elementos essenciais para consolidar a mudança de comportamento. Em vez de prometer transformação imediata, a obra trabalha com amadurecimento gradual. Nesse sentido, ela se encaixa melhor entre os livros de filosofia aplicada do que entre os títulos de autoajuda rápida, porque exige engajamento real do leitor e valoriza processo, não apenas inspiração momentânea. Por último, uma linguagem acessível para aproximar a filosofia clássica do cotidiano contemporâneo. A acessibilidade da linguagem é outro fator relevante para compreender a recepção do livro. Lúcia Helena Galvão é conhecida por divulgar filosofia de maneira clara. E aqui isso se traduz em uma obra que busca desmistificar conceitos tradicionalmente associados a um vocabulário acadêmico ou distante da vida comum. Essa opção amplia o alcance do texto, permitindo que leitores sem formação filosófica acompanhem os temas sem perder densidade conceitual. A clareza também ajuda a deslocar o estoicismo de uma imagem caricatural de frieza emocional, mostrando sua relação com serenidade, responsabilidade e autoconhecimento. Em um cenário marcado por sobrecarga emocional, pressão externa e excesso de informação, essa mediação entre tradição clássica e experiência contemporânea é um diferencial importante. O livro não simplifica a filosofia a ponto de esvaziá-la, mas organiza suas ideias para uso prático. Por isso, pode interessar tanto a quem procura desenvolvimento pessoal quanto a quem deseja contato introdutório com a ética estoica em um formato orientado à reflexão e à aplicação diária. Conclusão: A Agenda Estoica é indicado para leitores que buscam filosofia aplicada, disciplina emocional e um modo mais reflexivo de lidar com a vida cotidiana. Também pode interessar a quem já conhece o estoicismo e deseja uma forma mais concreta de praticá-lo, ou a quem procura um livro de desenvolvimento pessoal, com base ética mais sólida do que fórmulas genéricas de motivação. O principal benefício da obra está em unir clareza expositiva, estrutura semanal e exercícios de reflexão, permitindo que conceitos clássicos sejam observados na rotina e não apenas compreendidos em teoria. Em comparação com outros livros do mesmo campo, ele se diferencia por não tratar o estoicismo como tendência passageira, nem como simples técnica de autocontrole. A proposta é mais ampla: formar julgamento, fortalecer virtudes e criar hábitos de atenção interior. Isso faz com que o livro tenha valor tanto intelectual quanto prático, especialmente para leitores que desejam uma leitura gradual, disciplinada e coerente com a tradição filosófica que o inspira. Se você quiser apoiar a Lúcia Helena Galvão, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!